Muito bom dia, ouvintes da rede. Agora 9:01 e nós estamos aqui com elas, a Letícia Teixeira, coordenadora fiscal da Vigilância Sanitária, e a Verônica Furtado Diniz, coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Bom dia para vocês, tudo bem?
Bom dia.
Como é que estão aí os trabalhos, né? Nós vamos falar sobre a dengue, como nós anunciamos aqui. E aí tá aqui o pessoal que ninguém gosta de receber em casa, né? Trabalho de vocês não é brincadeira não, né, Letícia?
É um trabalho muito importante, né? Sim. Tem o Leandro e a equipe dele de endemias, né? Então, hoje a gente veio falar aqui sobre um caso que é antigo, né? Que é a dengue e... Na verdade, o Brasil e Minas Gerais, eles estão enfrentando um momento bastante difícil. Recentemente foi decretado estado de emergência e Minduri, infelizmente, também não está sendo diferente. Nós temos um aumento no número de casos. E o que eu, quanto Vigilância Sanitária, gostaria de pedir? A gente pede que todos tenham a consciência, que só juntos, unidos, a gente pode conseguir controlar. A gente pede que mantenham os seus quintais limpos, os seus lotes, né, terrenos limpos, porque começa com um trabalho de parceria. Se eu faço a minha parte, o vizinho vai e faz a parte dele. Não adianta a gente falar assim, ah, eu limpo, mas o meu vizinho não limpa. Então, assim, a gente precisa conscientizar aqueles que não limpam, né, que não mantêm tão corretamente o seu quintal, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nós temos dados alarmantes, né, em Minas Gerais, de modo geral, e Minduri também a gente tem 7 casos, né, Verônica?
7 casos confirmados.
Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa desse cuidado, né, dessa manutenção. Acredito que uma vez por semana, se cada um puder fazer essa vistoria no seu quintal, no seu lote, porque qualquer tipo de coisa que acumular água pode ser um criador do mosquito da dengue. E o que acontece? Na Covid, a gente tinha como aliado a máscara, né? E na dengue, a gente precisa, é uma orientação, uma boa dica, fazer o uso do repelente. As gestantes têm que procurar orientação com seus médicos, crianças a partir de 6 meses, né, procurar orientação com o pediatra também do melhor produto, né, para criança e para gestante. Mas principalmente quem estiver infectado com a dengue deveria usar o repelente, porque aí impede que um pernilongo do Aedes que não estiver contaminado, ele pique a pessoa, se infecte e passe a espalhar ainda mais a dengue.
Ah, interessante, porque o mosquito Aedes, ele é o transmissor da doença, ele não é o portador da doença, né? Até interessante a gente frisar isso, né? Não é que todo pernilongo aí, ele tem a doença da dengue, da zika e da chikungunya. Ele é o mosquitinho que pica a pessoa e transmite para outra pessoa. Então, se a pessoa está infectada, ela tem que usar o repelente para impedir.
Para impedir. Interessante. Ele pode não estar infectado, mas se ele picar uma pessoa infectada, ele passa
ele
a ser
infectado.
E é impressionante como que a gente ainda encontra muitos focos, muitos criadores, assim, o Leandro e os meninos vão passando isso. É muito alarmante. E a gente, numa cidade pequena, a gente ainda encontrar muitos focos, né? Pneus, pratinhos de plantas. E é impressionante como que em pouca água muitos mosquitos se criam.
Tem alguma coisa que é... Bom, as dicas acho que a gente tem que repetir pro resto da vida, porque eu tava até conversando com elas aqui no antes da gente começar, pessoal, que eu já tenho 45 anos, desde criança que já se faz campanha na televisão e no rádio, né? Cartazes do que tem que ser feito para não ter pratinho de planta que acumule água, pneus, garrafas, isso aí a gente tá já cansado de ouvir, mas por que será que as pessoas não fazem o que tem que fazer nas suas casas? Por quê? Porque não ficou doente? O que será, hein?
Eu acho que a gente acredita que nunca vai chegar,
nunca,
né?
Vai acontecer com a gente,
nunca vai,
né,
acontecer com a gente. E por estarmos em um município pequeno, a gente tem o privilégio de ter uma coleta de lixo diária.
Uhum.
Então, assim, a gente não seria tanto motivo para estar acumulando, às vezes, as coisas em casa. E, principalmente, em entulho, né, tem as quintas e sextas. Mas eu acredito que, a depender da demanda da pessoa, é só chegar na prefeitura, pedir um auxílio, é retirado esse entulho, né? É tudo conversado e a gente tem várias maneiras de estar auxiliando as pessoas. Ah, eu preciso retirar tal coisa. Por exemplo, a gente tem ações sociais, gentilmente são cedidos os profissionais da prefeitura, fazem a capina nas pessoas que tem suas limitações, uhum, sabe? Então, uhum, assim, a gente tenta de todas as maneiras ajudar. Só que, a gente, como eu disse, é um trabalho de parceria e a gente precisa que cada um faça a sua parte.
Você, Letícia, você que é a coordenadora, né,
da Vigilância Sanitária.
Como que é o trabalho que vocês realizam? Qual o tamanho da equipe? É diário? Como é que é esse trabalho que vocês fazem?
Na Vigilância Sanitária, eu atuo, eu estou como coordenadora e fiscal. Então, nesse caso, aí seria só eu,
uhum,
atuando. Mas eu não faço uma vigilância sozinha. Eu, uhum, conto demais com a parceria da prefeitura, os homens lá da prefeitura com o maquinário, as coisas. Sempre que eu preciso, eu recorro a eles, uhum, né, nesse sentido. E a gente tem a parceria com a Vigilância Epidemiológica, né, a Verônica, a equipe de endemias, que é
do Leandro.
O Leandro, né, e os meninos, e a Secretaria de Saúde.
Uhum. Fala pra gente um pouquinho do trabalho da Vigilância Epidemiológica, Verônica. Como é que é esse trabalho, se vocês atuam todos os dias, como é que vocês fazem?
Sim, a gente atua sempre, né,
uhum,
sempre que tem casos suspeitos de algumas doenças, o hospital passa pra gente, o meu PSF, no caso, passa, o outro, uhum, PSF, e a gente lança isso tudo em um sistema que chama Sinan,
uhum,
e manda pra Varginha e acompanha, sabe, os casos, uhum, igual, uhum, a dengue. Caso suspeito, o pessoal manda pra gente, a gente notifica e acompanha esse paciente.
Uhum.
Mas não é só a dengue, né? Tem várias doenças que são notificadas.
Entendi. Então vocês ficam nesse controle aí, uhum, junto. É uma mistura de vigilância com a equipe da saúde,
sim,
tudo coordenado, né?
É.
Então hoje em Minduri tem 7 casos confirmados de dengue.
Sim, 7.
Como que é o processo, assim? A pessoa foi diagnosticada, aí ela leva quanto tempo pra ser curada da dengue? Ela tem que ficar internada? Tem casos.
Os sintomas, eles variam de 7 a 15 dias.
7 a 15,
isso.
Tá.
Aí nesse meio tempo, a gente acompanha, sabe, os pacientes, orienta ficar em casa, de repouso, hidratar bastante, né? Porque a dengue não tem muito, muito medicamento.
Sim.
Sempre o médico prescreve ou paracetamol ou dipirona. E a gente orienta também que não tomem medicamentos que contém AS, porque o AS ele pode causar hemorragia, e a gente sabe que tem os casos de dengue hemorrágica, né,
uhum,
que pode evoluir a óbito. Então a gente sempre orienta, sentiu alguma coisa, procura o PSF, o hospital, que aí o médico avalia tudo certinho.
Entendi. Chegou aqui o Leandro Botelho, da coordenadora das endemias. Leandro, bom dia. A gente já está batendo um papo aqui com a Verônica e com a Letícia, falando sobre o trabalho de vocês nesse microfone aqui, por favor. Como é que tá as coisas?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ouvintes da rede. Rapaz, a coisa não tá muito boa, não. A coisa tá meio feia.
Ela estava falando aqui, já temos alguns casos, né, de dengue.
A gente já tem 7 casos já confirmados. E assim, foi tudo numa localidade, num bairro só.
Uhum.
E quarteirões próximos um do outro. Quer dizer, o mosquito
tá naquela regional ali.
Ele tá ali, ele chegou. A gente já vem detectando anos atrás, uhum, a presença do Aedes já aqui no município, em todas as localidades. Você pega todos os bairros da cidade inteira. E a gente tem coletado larva, analisado em laboratório, tem dado larva de Aedes aegypti. Então, quer dizer, o mosquito está presente nos quatro cantos da cidade.
Certo.
Só que ele ainda não tinha contaminado. Aí, o que aconteceu? Provavelmente, chegou uma pessoa infectada
aqui
com o vírus circulante no organismo. O mosquito picou essa pessoa, picou outra pessoa e passou para outra pessoa. Aí, de outra pessoa, ele passou para outra pessoa,
e até assim...
dar esses sete casos, né?
E essas pessoas, elas estão agora de quarentena? Como é que é? Qual que é o procedimento?
Ah, o procedimento, eles vão no hospital, fazem o exame e ficam em casa.
Uhum.
Sabe? Fica em casa, tomando remédio para dor e hidratando. Até porque depois que uma pessoa pega dengue, ela fica doente em torno de 12 a 15 dias com sintomas. Febre, dor de cabeça, deve ter falado os sintomas aí. Náusea, sabe? Dor atrás dos olhos.
Ô Leandro, você já está há um tempão nessa área da vigilância epidemiológica aqui, né?
Eu tenho 23 anos que eu trabalho nessa área.
E como é que é o trabalho? Eu até abri aqui falando com elas duas. Aqui está o pessoal que ninguém gosta de receber em casa. O cara olha, ih, lá vem você já aqui. Como que é o trabalho de vocês? Você sozinho? Quantas pessoas que
atuam?
Não,
sou eu de supervisor, né?
Tá.
E tem o Wilde e o Rubinho, que é de agente.
Certo.
Então, assim, eu dividi a cidade em duas partes, que a gente chama de trabalho de zoneamento.
Tá.
Então, eu pus uma zona de uma parte e outra zona de outra. O Wilde trabalha numa zona e o Rubinho trabalha numa zona.
Uhum.
E eu faço a fiscalização do serviço deles para ver como que está sendo feito. E dou assistência no campo para ver se eles precisam de alguma coisa. Levo larvicida. Faço trabalho de fumacê com eles, passo orientação que eles precisam, sabe?
Uhum.
Eles coletam a larva, levam pro laboratório, eu analiso as larvas, aí passo o resultado das larvas para eles. E assim funciona. Mas assim, para uma vigilância funcionar, é meio complicado. De início, você tem que pegar a cidade, dividir em localidades, que são bairros, contar todos os imóveis, você vê quantos imóveis tem No município, para você começar seu trabalho.
E quantos que tem?
Hoje a gente está com 2019 imóveis.
Cês
já está indo para 2050.
Contando lote e casas, né?
Lote, casa, comércio,
tudo. E vocês têm que visitar todos?
Visitar 100% dos imóveis. Ah, assim, são divididos em ciclos.
Tá.
São seis ciclos no ano. Cada dois meses você tem que fazer 100% desses imóveis. E para cumprir a meta, a gente tem que cumprir 80% de visita.
E vocês, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram nessas visitas? Tem gente que não deixa
assim,
entrar.
Tem gente que não atende, sabe? Você bate, tem gente que não atende.
Finge que não está em casa.
Que não tá em casa. Tem gente que talvez não aceita. Outra dificuldade, às vezes é cachorro também. A gente tem dificuldade com cachorro também, sabe? Mas assim, a maior grande dificuldade não é tanto entrar na casa, é conservar a casa sem foco. Porque o agente entra na casa, ele visita a casa, ele chega lá na casa, lá, conversa com o morador, dá a orientação, aí de repente, ontem deu aquela chuva.
Sim, isso.
Né? Aí você vai, você passou na casa anteriormente, você tinha lá um balde com água. Aí você virou aquela água do balde. Quando você volta na próxima visita, aquele balde está cheio de água de novo. Então, quer dizer, falta uma conscientização da população ainda. Não sei se a mente deles ainda tá pequena em relação à dengue, porque não aconteceu. Que eu já vi gente falar, Midori não tem perigo de dengue. Midori é uma cidade pequena.
É a primeira vez que tem dengue aqui na cidade, da história?
Em 23 anos, primeiro sete casos notificados. Mas está em Minas Gerais inteiro, né?
Uhum.
Até o governo decretou estado de emergência, né?
E o pessoal, me mandaram uma pergunta aqui. Os casos de dengue são todos em um bairro só ou em vários bairros? Acho que é um bairro só, né?
Não, foi só um bairro, no bairro Esperança.
Bairro Esperança.
Isso.
Então...
Só que assim, a gente já teve sintomas em outro bairro, mas foi feito o exame de sangue e deu negativo.
Tá, e aquela pergunta que a gente já sabe a resposta, mas tem gente que não sabe. Uma pessoa com dengue, ela transmite para outra ou é só se o mosquito picar aquela pessoa e picar outra pessoa?
Só se o mosquito picar.
Tá.
A dengue não é transmitida através de beijo, através de transfusão de sangue,
contato
e
físico.
Através de contato físico, não. E é assim também a transmissão. A pessoa tem que estar no período viral para o mosquito picar, uhum, e passar o vírus para ele. O mosquito, uma vez infectado, ele fica infectado pelo resto da vida.
Então, qual que é o ciclo de vida do Aedes?
O ciclo de vida do Aedes é ovo, larva, pupa e mosquito. Agora, o ovo tem um problema. O ovo é muito interessante pra você ver uma coisa. O ovo de Aedes aegypti, ele bota cerca de 300 ovos no ciclo de vida dele, que é de 32 a 35 dias.
Muito espaço. Caramba.
Aí, o que acontece? Esse ovo, ele fica em período de dissecação durante 1 ano e 3 meses.
Um ano?
Olha pra você ver como é que o problema já vem assim, por causa do problema desse ovo de secação. Se você tem um recipiente com água e o mosquito botou o ovo naquele recipiente, se você jogar a água fora, o ovo tá naquele recipiente.
Ele fica no recipiente?
Fica no recipiente. Então, ele tá em período de secação durante 1 ano e 3 meses. A partir do momento que ele entra em contato com a água de novo, ele vai eclodir.
Ele vai eclodir.
Aí vai virar a larva, que depois dos 3 dias vai virar a pupa, e mais 2 dias o mosquito. Aí o mosquito dá uma voadinha, pousa para endurecer o endoesqueleto e tá apto a picar.
E aí
ele vai procurar sangue.
Vive 32 dias?
32 dias.
32 dias, então ele picou. E agora, uma pergunta: se esse mosquito picou uma pessoa e se infectou, e nesse período ele botar um ovo, esse ovo dele fica contaminado ou não?
Não, mas não. Pode acontecer. Assim, de cada 100, de cada 100 ovos que ele bota, um pode nascer contaminado. Isso chama transmissão transovariana. Uhum. Que é do mosquito, tá transmitindo pro próprio filhote.
Pô, ainda bem que não é todos, que senão o negócio é ser
incontrolável.
Não,
se os ovos nascessem infectados,
meu Deus do céu,
eu acredito que o Brasil inteiro, se tivesse que morrer de dengue, já ia morrer todo mundo de dengue. Agora, tem um problema também, né? Que o mosquito da dengue, ele não transmite, ele transmite, que a dengue são 4 vírus, né?
Uhum.
Tem o tipo 1, 2, 3 e 4. Se você pegar um tipo, depois você não vai pegar outro tipo.
Tá.
Então, o que acontece? Só que você pegar um tipo e depois pegar outro tipo, pra você pode ser muito mais agravante.
Porque teu organismo já tá debilitado,
já
né?
Tá debilitado. Então você pode evoluir pra uma dengue hemorrágica, pode complicar mais a tua saúde do que a da primeira que você pegou. E além desses 4 tipos, ele transmite tanto a zika, quanto chikungunya e a febre amarela.
É mais um ainda, febre amarela também, bichinho desgraçado, hein?
É importante salientar uma coisa também, que quando a pessoa tiver algum sintoma, ela tem que procurar a ajuda médica. Por quê? Porque através desses casos confirmados é que os agentes de endemia conseguem fazer um trabalho mais pontual ao redor daquela casa, ao redor daquele quarteirão, né? Tem todo um trabalho que os meninos fazem, né? Calculando esse raio de contaminação da pessoa. Então, assim, se a pessoa ficar em casa subnotificada, compromete o trabalho dos agentes de endemia.
E só que quando ela vai para o hospital e é diagnosticado, então a saúde já informa vocês. Tal bairro, tal caso, alguém está com...
Porque o que acontece quando acontece um caso que é notificado e confirmado? A gente tem que ser informado imediatamente, porque a gente tem que fazer um bloqueio.
Uhum.
O que é esse bloqueio? A gente pega o quarteirão da pessoa e a casa da pessoa.
Uhum.
A gente delimita um raio de 300 metros quadrados e faz o bloqueio com o BV costal, que é o fumacê.
Uhum.
Entendeu? Nesse raio de 300 metros quadrados. Pra quê? Pra que possa fazer o fumacê e matar o mosquito que tá voando naquela área. Então, assim, se a pessoa não notifica, fica em casa sentindo sintomas, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o espaço do mosquito. Porque ele vai só migrando de área em área, as pessoas vão ficando doentes, não vão notificando, não vão procurando, e vai deixando aquilo passar, e aquilo vai aumentando. Quando vê que aquele trem já transformou numa desordem danada e a gente mais condição. Aí, quando não tem mais condição, a gente tem que acionar o Estado, montar um processo para acionar o BV pesado, que é o fumacê na caminhonete, sabe? Para poder ver se consegue controlar.
Ô Leandro, Nossa, o assunto é muito cheio de detalhes, né?
É.
Pensando aqui, o mosquito, ele... Qual que é a área de voo dele? Por exemplo, ele eclodiu no nosso ponto zero aqui. Vamos ver aqui, no quintal aqui. Ele voa quantos? A distância dele?
Geralmente, a gente, assim, marca um raio de 300 metros quadrados, que é uma área que ele atinge. Mas, assim, o mosquito, ele é tão esperto que ele tem um sensor de detectar água, para ele poder desovar, entendeu?
Sei.
Então, assim... É, igual o exemplo que eu tô te dando daquela área ali, ele picou aquela pessoa e detectou que tem água próximo ali àqueles quarteirões. Então ele não migrou tanto ali daquele espaço. Mas assim, se ele picar uma pessoa e não detectar água num pequeno espaço, ele pode voar até 2 quilômetros para poder procurar água.
Lembrando que ele ainda pode pegar uma carona dentro de algum carro, migrar de um bairro para o outro, caminhão que às vezes vem viajando, né? A gente vê dentro de carro, né? Então, ele se pode pegar uma carona e se locomover para outros lugares, né?
Mas aí essa semana agora mesmo, a gente tava rodando no bairro lá e tivemos uma denúncia de pneu jogado no pátio. E aconteceu, o caso tá estranho, o cara pediu para eles poder tirar a água do pneu, colocar no pátio e tampar com bergs. E os caras pegaram os pneus e jogaram os pneus no pátio... cheio d'água e tamparam com berg. Rapaz, mas quando eu cheguei lá, aquilo infestado de Aedes aegypti, 49 pneus cheios de larva.
Meu Deus do céu. Ah, larva. A pessoa consegue ver a larva na casa dela?
Não consegue. A larva são, como é que eu posso explicar? São tipo aqueles micróbiozinhos que ficam nadando em S.
Sei.
Aquilo lá é a larva. Pode ser larva de pernilongo, pode ser larva de Aedes aegypti, Aedes abobigo ou de culix.
Tá.
Entendeu? São pernilongos, sabe?
E como é que mata isso daí, Leandro?
A gente mata jogando a água fora com a larva, ela morre.
Ela morre.
Ela caindo no chão, já morre.
O ovo também dá pra...
O ovo não. Você tem que eliminar o depósito, o recipiente.
O pratinho, as coisas dos animais, cachorro, gato, sei. Esfregar as beiradas, lavar e passar uma bucha.
Aí destrói o ovo.
Foi bom a Letícia ter tocado no assunto. Pra quem gosta de planta, que tem pratinho de baixo, a gente até recomenda escovar esses pratinhos uma vez por semana. Porque o ciclo do mosquito, dessa metamorfose dele de quatro, que é ovo, larva, pupa e mosquito, ele leva em torno de 7 a 12 dias para chegar até no mosquito. Então, você tem que escovar o ovo, o pratinho uma vez por semana. Por quê? Aquele caso que eu te falei. Ele bota, a água evaporou, eles vão só enchendo. E aquele ovo vai virando aquele ciclo até virar larva. Nós já encontramos larva de Aedes aegypti em plato de planta. Entendeu? Então, assim, ou você elimina o depósito, ou você escova. Tanto o pessoal tem costume de criar galinha, sabe, vazia de cachorro. Escovar pelo menos uma vez por semana. Agora, estamos tendo um sério problema também com piscina essas piscinas de 1.000 litros de criança. O pessoal monta pra criança nadar fim de semana e esquece aquilo. Aquilo vai. Então, a maioria das piscinas dessas que a gente passa tem larva. Você coleta, tá detectando larva de Aedes aegypti. Brinquedo de criança. Semana retrasada, se eu não me engano, a gente capturou larva de Aedes aegypti em brinquedo de criança, pra você ter ideia. E isso dentro do bairro Esperança. Então, quer dizer, o mosquito tá concentrado ali e ele tá achando depósito para poder depositar os seus ovos. Então, o que ele tem? Ele não vai migrar. O mosquito, 80%, 90% dos mosquitos estão escondidos dentro das residências. Porque ele é um mosquito urbano, ele gosta mais, ele se adaptou ao sangue humano para poder... Então, quer dizer, ele enche a barriga e fica escondido dentro da residência. Ele só sai da residência para depositar o ovo e volta para a residência. Porque ele sabe que ali está seu alimento.
E fica, ele gosta de ficar no escuro, né?
Não, esse é mais do claro. Ele é de picar no claro, mas ele fica em ambiente sombreado.
Tá.
Ele não é muito escuro. À noite, por exemplo, o mosquito da dengue não pica à noite. Ele não é de aparecer à noite. Mas assim, se você tiver aqui, no teu ambiente aqui, tá escuro, ou tá mais ou menos assim, você tá com a televisão na tua sala ligada, ele não é. Mas assim, se você acender uma luz, ele estiver na cortina ali, tá claro pra ele, se ele tiver com fome,
ele sai
e vai ali, te pica e te passa a doença.
É, pessoal, é prevenir, né? Prevenção tá aqui. Pessoal, inclusive, quem estiver nos ouvindo e quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, nosso WhatsApp está à disposição, DDD 35 999 70 0955. Tá Letícia, o Leandro e a Verônica, o pessoal que faz esse trabalho de vigilância, endemias, epidemias e a vigilância sanitária. É um trabalho extremamente necessário, mas que conta com a sua conscientização. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos eliminar. A gente já não gosta do pernilongo porque ele é um bicho desgraçado que vem encher o nosso saco na hora que a gente está dormindo, faz barulho no nosso ouvido, e aí pica a gente, fica tudo coçando e ainda traz essa doença que mata, né, Leandro?
Com certeza
e
mata.
E Verônica, né?
Mata.
Mata, né?
É, assim, no estado hoje, eu tava vendo lá, a gente tava com 14 óbitos.
Então.
Eu tava com um já confirmado com dengue e 13 tava em investigação. Isso dentro do estado de Minas Gerais. A partir do momento que já começou a ir para óbito, aí o trem já complica mais um pouquinho.
E nós temos também a dengue assintomática, né?
Dengue que, sem sintomas.
É, sem sintomas. Mas assintomática, se a pessoa sentiu qualquer sintoma, eu procuro o PSF, o hospital, que aí ajuda a gente
a fazer
andamento. É, febre, febre alta, fraqueza muscular, dor nas juntas, né? Dor atrás dos olhos. Então, prestar bastante atenção nesses sintomas. E procurar ajuda médica.
É, diz que os sintomas são terríveis, né? De quem sente, já passa por essa doença, né? É, então, aí tem uma informação, acho que saiu na semana passada, que o governo vai disponibilizar a vacina. É, Kidenga, né? Kidenga? Tem uma vacina aí, mas qual que é a previsão disso chegar aqui?
Deixa eu ver. Você tem alguma previsão? Né?
Não tem ainda previsão.
Uhum.
A gente tá aguardando, né?
É porque ela provavelmente ela vai ser distribuída por municípios maiores, acima de 100 mil habitantes, e de acordo com o número de infestações.
Com isso,
né?
Com isso de contaminação por população. Pelo que eu vi, eu acho que uma reportagem, eles estão distribuindo para o Rio Grande do Sul, que está
muita chuva
e o pior caso de dengue. Mas assim, pelo que eu ouvi falar, foi muito pouca vacina para lá. E também vai vacinar, acho que até 14 anos, né?
É.
O grupo, né?
Uhum.
Provavelmente então, de 10 a 14 anos, né? Minas tem sim muitas cidades que vão receber, mas são cidades, como eu disse, acima de 100 mil habitantes.
E que já estejam com infestações.
Com infestação entre 2023 e 2024 muito altos.
Uhum.
Então aqui em Midori a gente ainda não tem previsão.
Por enquanto não tem previsão. Não. Né?
Vai ser igual a da Covid, né? Primeiro manda um frasquinho, depois vai aumentando. Mas assim, a gente vai sofrer. É, janeiro, fevereiro, março a gente vai sofrer. Janeiro, fevereiro, março e abril, que é o período crítico da dengue. Então, esses 4 meses a gente vai sofrer. Depois vai vindo frio, o mosquito não é tão resistente a temperaturas baixas. Daí vai morrendo, aí diminui o período da chuva também. Aí a gente vai dar uma amenizada. E depois volta setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente começa a sofrer de novo. Então, assim, vindo com essa vacina, espero que até no final do ano, né? Já esteja vacinado, acho que vai ser duas doses, né?
Duas doses,
que vai ter a validade de 12 meses no organismo, se eu não me engano, acho que foi isso que eu li. Mas, assim, é o período que a gente sofre. A gente sofre 4, descansa 4 e sofre mais 4.
E só que interessante é que o mosquito vai agora nesse período, ele se reproduz, ele se multiplica. Aí ele bota o ovinho lá no pratinho da planta e fica lá, e esse ovinho fica lá até começar a chover de novo lá.
Se ele botar agora e aquilo ficar esquecido.
Até um ano?
Um ano e 3 meses.
Ele fica lá.
Ele fica lá até o ano que vem. É tipo assim, a gente tá tendo muito problema com pneu.
Tá.
Tá? O pneu parece que é o preferencial do mosquito. Por quê? O pneu, além dele ser. Dele armazenar água. Ele é um pouco escuro e a temperatura dele sobe muito rápido. Então você vê como é que o mosquito é inteligente.
Que coisa.
Pra poder eclodir o ovo mais rápido. Então a gente, quando tá no campo, a gente tem que tentar pensar igual o mosquito.
Uhum.
Pra poder tá combatendo ele no campo. Porque se você der uma bobeada, ele atravessa de um bairro para o outro e a gente vai só perdendo o controle daquilo. Quando você vai fazer um fumacê, quando você vê, aquilo já não tem condição nem de fazer fumacê mais.